Comissão da Reforma Política propõe fim da coligação nas eleições para vereadores e deputados federal, distrital e estadual.
CCJ vai debater ameaças de quadrilhas do crime organizado a juízes federais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão da Reforma Política propôs o fim das coligações nas eleições para vereadores, deputados federais, estaduais e distritais.
E ficou para quinta-feira a decisão sobre os sistemas eleitorais, depois que a comissão analisou 10 proposições e escolheu as 3 mais votadas para uma espécie de segundo turno. A reportagem é de Maurício De Sante.
A primeira alternativa é o sistema proporcional com listas fechadas, em que o eleitor vota em uma lista de nomes definida pelos partidos, normalmente em convenção. O segundo modelo recebeu o nome de distritão, em que cada estado é um distrito e os representantes são escolhidos pelo voto majoritário, ou seja, só os mais votados são eleitos. Quem explica a terceira alternativa é o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais.
A terceira proposta é o voto distrital misto, onde metade das vagas seriam ocupadas por distritos, portanto teríamos o número de distritos correspondente em cada estado, a metade de vagas daquele estado e a outra metade das vagas composta pela lista partidária fechada, com critérios para a composição dessa lista.
A Comissão da Reforma Política decidiu propor o fim das coligações partidárias nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal, e Câmaras de Vereadores. A aliança entre as siglas partidárias vai ser possível apenas nas eleições para presidente da República, governadores e prefeitos, como esclarece o presidente da comissão, senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro.
Hoje você tem eleições majoritárias e proporcionais. Majoritária para presidente, governador. Nas majoritárias você pode fazer coligação. Na eleição proporcional, os partidos têm que apresentar com suas próprias chapas, sem coligação.
O Senado aprovou hoje requerimento do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, que cria uma comissão externa do Senado para avaliar as condições de funcionamento das usinas nucleares de Angra dos Reis.
Comissões. A Comissão de Educação aprovou pedidos para discutir os direitos da transmissão de jogos de futebol, a educação profissionalizante e avaliação dos livros didáticos.
A data da audiência pública com a ministra da Cultura para debater o cronograma do Ministério também foi acertada durante a reunião de hoje. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
A situação do ensino profissionalizante despertou a preocupação da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Ao justificar o pedido para audiência pública, ela mencionou estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontando que a maioria dos jovens brasileiros de 18 a 29 anos não consegue emprego porque não tem qualificação suficiente.
Uma pesquisa recente do IPEA, mostrando a situação dos jovens entre 18 e 29 anos, representam hoje 54% do total de desempregados. E isso significa dizer um problema grave na hora que o Brasil está precisando evitar que o apagão de mão de obra acabe comprometendo o desenvolvimento econômico em áreas muito importantes.
A senadora Cátia Abreu, do Democratas do Tocantins, lembrou que a situação no campo também é preocupante e por isso sugeriu que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural seja convidado para participar da reunião. Cátia Abreu é autora do requerimento para que a comissão discuta os critérios de avaliação do material distribuído pelo Programa Nacional do Livro Didático.
Para que nós possamos conhecer com transparência quem seleciona, como seleciona, qual instituição, como essas instituições foram selecionadas, os valores gastos nas avaliações do livro didático, eu acho que é da maior importância que nós possamos conhecer tudo isso e também como é selecionado os seus conteúdos.
A comissão também aprovou proposta de audiência pública para discutir os direitos de transmissão de jogos de futebol de autoria da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia.
Já a Comissão de Direitos Humanos recebeu Helder Muteia, do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, e Milton Rondó Filho, do Ministério das Relações Exteriores, para debater mecanismos de combate à fome no Brasil e no mundo.
Hoje, uma em cada 6 pessoas passa fome no planeta. E para o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, essa realidade somente vai mudar com investimento em educação.
A transformação do nome Bolsa Escola para Bolsa Família. Isso foi uma tragédia. As famílias antes, as mães sobretudo, quando recebiam Bolsa Escola, elas pensavam, com essa bolsa meu filho estuda e a gente sai da pobreza. Agora ela pensa, se a gente sair da pobreza, perde a bolsa. O slogan, país rico é país sem pobreza, faz uma revolução positiva na neurolinguística do povo brasileiro. E é preciso sair da ideia de luta assistencial contra a fome para a luta revolucionária contra a desigualdade e a pobreza.
E a Comissão de Assuntos Econômicos recebeu o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que falou sobre as ações do governo para segurar a inflação.
Tombini disse que o banco usará a taxa Selic para estimular ou segurar o consumo no país. Mas para a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, antes de qualquer medida, o Banco Central deveria ouvir os setores produtivos.
O Senado vai debater a situação de juízes federais que têm sofrido ameaças do crime organizado.
O pedido de audiência foi feito pelo senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, que conversou sobre o assunto com o repórter Nilo Bairros.
A Comissão de Constituição e Justiça vai promover uma audiência pública para discutir medidas de enfrentamento aos criminosos e de proteção aos juízes federais. Os casos mais conhecidos estão no Centro-Oeste, na região da fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, palco de permanente combate ao tráfico de drogas. Mas há casos de juízes ameaçados em vários outros estados. A Justiça Federal conta com cerca de 2 mil juízes e um quarto deles atua na esfera criminal. Cada vez que um criminoso é condenado, o juiz tem mais um motivo para ficar preocupado. O autor do pedido de audiência pública, senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, lembra que fatos graves como esse viraram rotina, mas o poder público tem a obrigação de garantir a proteção a esses magistrados.
Na realidade, as ameaças não são novidade. Eles têm uma atuação muito firme no combate ao crime organizado e acabam muito expostos. Você pega um juiz, por exemplo, como o Dr. Pedro Francisco, que está hoje no Mato Grosso, ele saiu do Acre numa situação de bastante apreensão. E hoje, no Mato Grosso, ele sofre novamente esse tipo de ameaça juntamente com outros magistrados.
Ao saudar o Dia Mundial da Água, comemorado hoje, a senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, advertiu que o Brasil precisa cuidar melhor dos seus recursos hídricos.
Ela alertou que evitar a contaminação dos rios e nascentes é combater o desperdício, já que 40% da água captada para uso humano é desperdiçada.
E eu ouvi muitas pessoas dizer, aqui no Brasil nós não precisamos nos preocupar com água, tem água de sobra. Só que eu quero dizer que as nossas águas estão muito mal distribuídas pelo território nacional. A Amazônia sozinha concentra 68% do total de águas. E o Nordeste só tem 3% de água. Precisamos, portanto, começar a pensar que a água não é tão abundante assim. Trata-se de um recurso finito, que acaba.
E o senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo, citou estudo da Agência Nacional de Águas que alerta para problemas de abastecimento de água já em 2015, em mais da metade dos 5.565 municípios brasileiros.
O estudo revela ainda que o Nordeste poderá ser o mais atingido e há a estimativa de que apenas 18% dos moradores da região sejam atendidos por um sistema satisfatório de água.
Além disso, o Brasil precisará investir pelo menos 800 bilhões de reais para que possa garantir a oferta de água com qualidade até 2025.
É um desafio sobre o qual não podemos fugir. É um desafio sobre o qual nós, senadores, precisamos debater na linha de cobrarmos com mais intensidade respostas e políticas públicas para uma questão que é decisiva para a qualidade de vida que nós estaremos legando para as próximas gerações. Um princípio ético e até mesmo um princípio cristão.
A população poderá acompanhar pela internet o andamento dos projetos sobre a área de saúde que estão no Congresso.
O lançamento do site Observatório Permanente da Saúde no Legislativo foi feito hoje no Senado, no primeiro dia do Seminário de Direito Sanitário.
O acompanhamento pode ser feito no seguinte endereço eletrônico, www.fiocruz.br/observatório.
Os senadores Marisa Serrano, do PSDB, José Sarney, e Valdemir Mocca, do PMDB, Decide Amaral, do PT e Jaime Campos, do Democratas, lamentaram a morte do ex-senador Lúdio Coelho, que representou o estado do Mato Grosso do Sul.
Lúdio Coelho morreu hoje aos 89 anos. Ele foi duas vezes prefeito de Campo Grande, vice-líder do PSDB no Senado e presidente do partido no estado. Durante o seu mandato, defendeu as bandeiras da agricultura e da pecuária.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.